Morada FM.
Morada em debate.
Oferecimento. Casa da Construção, Avenida José Walter, 3612-7575. Quinelli Seguros, Consórcios e Investimentos. Fone 9-9282-9597. Lock Center, locações de equipamentos para construção, 3613-3782. Restaurante e Pizzaria Bom Churrasco, na Avenida Pausanes. Clínica Vita Corpus, 3621-0516. Dinamite Supermercados, 8 lojas para melhor lhe atender. Valpiso, especializado em piso polido em concreto, 99601-1513. Grupo Ravel, concessionárias Ravel Fiat e Ravel Renault, Aventura Jeep e Aventura Ram. Fujioka, preço baixo de verdade é aqui. Drogaria Vital Farma, medicamentos e perfumaria, 981-68-3637. UNIRV, nosso legado é o seu futuro. BRF, venha trabalhar em uma das maiores empresas de alimentos do mundo.
Sete horas, 5 minutos, bom dia Rio Verde, bom dia região sudoeste de Goiás. Satisfação enorme estar com vocês pelas ondas da sua rádio Morada do Sol FM 97,7. Hoje, sábado, dia 2 de março 2024. Seja bem-vindo, mês de março, o mês das mulheres, esse mês mais bonito, mais charmoso, esse mês mais cheio de, mais florido, né? Parabéns a todas as mulheres, semana que vem é a Semana da Mulher e eu considero que o mês de março também, todo é o mês da mulher. Hoje, sábado, dia 2 de março, ao vivo, direto aqui dos estúdios da Rádio Morada do Sol FM, aqui nos estúdios Louriva Júnior e Dudu. Todo sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente traz aqui informações e sempre debatendo um assunto diferente com convidados, autoridades, sempre abordando temas relevantes e que realmente são de interesse da sociedade. E você é o nosso ouvinte especial aqui da Rádio Morada do Sol FM. Você vai poder participar pelo WhatsApp 3621-4433. Hoje o tema será a saidinha temporária de presos em feriados e datas comemorativas. O Senado Federal aprovou o projeto que acaba com essa saída temporária de presos. Mas e qual que é a sua opinião? Mande sua mensagem, você pode fazer sua pergunta, você pode dar sua opinião de no máximo 30 segundos, estourando 40 segundos. Nada de resenha, de 30 a 40 segundos. Daqui a pouquinho os nossos convidados, os advogados criminalistas, Dr. Danilo Marques Borges, também o Dr. Lindomberto Moraes e também Dr. Elismar Rodrigues. Esses três são feras aí na área criminal e eles também já têm a opinião formada sobre essa questão da saída temporária de presos. Quais são os pré-requisitos para quem era beneficiado e qual que era a reincidência de presos que às vezes não voltavam para a unidade prisional quando terminava ali aquele período. Já, aqui no programa Morada em Debate. Mas deixa eu cumprimentar aqui na mesa, ele tem 1,91 m de altura, ele é 1,70 m maior do que o Júnior Pimenta, ele é internacional, ele é o homem forte da Central Esportes, a sua loja de produtos esportivos. Agora duas lojas, uma na Praça da Morada do Sol e a outra agora na Avenida 77, no bairro Popular. Ele é o homem que tem o maior número de componentes no fã-clube aqui de Rio Verde. Quem é ele? Aonde eu vou? Louriva, cadê o Dudu? Louriva, e o Dudu, tá bem amanhã e coisa e tal? Quem é ele? Dudu, bom dia, Dudu.
Bom dia, Louriva, bom dia, querido ouvinte da Rádio Morada. Sempre um prazer, uma satisfação enorme, mais uma vez, estarmos aqui nos estúdios, contar com a sua audiência, com a sua companhia. Hoje nós vamos juntos aí até as 9 horas. E aí, Vascaíno, deste sabadão, e eu desde já agradeço a sua companhia, agradeço a sua presença E também aguardo a sua participação. Manda pra cá, 3621-4433. Esse é o WhatsApp da Rádio Morada. Manda sua mensagem texto que eu vou ler. Manda sua mensagem de áudio que a gente repassa aqui pros nossos convidados. Como o Loriva disse aí, 40 segundinhos, estourando um minutinho aí, pra gente poder dar oportunidade para todos participarem. Você pode participar já e fazer como a Edna Pinheiro, e já mandou o bom dia dela aqui, minha parceira Edna, um abraço para você. O Agostinho também mandou já o bom dia dele. Agostinho acordou cedo para escutar o Morada em Debate. Grande abraço aí também pro Agostinho. Vamos lá com a previsão do tempo para este sabadão, de acordo com o site Clima Tempo. A previsão do tempo para hoje, nessa madrugada, e a mínima bateu os 24 graus e a máxima durante o dia será de 34 graus. A umidade relativa do ar varia entre 28% e 68%. Para hoje, há uma possibilidade de chuva de 67%, com um volume esperado de 8 milímetros. Para amanhã, domingão, a previsão é praticamente a mesma, só que aumenta a quantidade de chuva. Aumenta aí para 20 milímetros e uma probabilidade de 90%. Então amanhã, domingão, a previsão é maior ainda, né? De chuva, a possibilidade de chover é maior ainda e também o volume esperado também maior. Então, domingão chuvoso aqui em Rio Verde e região. Essas são informações do site Clima Tempo e já está no ar programa Morada em Debate.
Está começando
Morada. Morada em Debate. Os fatos que vão mexer no seu dia a dia. A Morada coloca em debate os assuntos da comunidade.
Ouça agora.
Morada em Debate.
Loriva Júnior.
7:11 da sua rádio Morada do Sol FM, programa Morada em Debate. Então, Dudu, a meteorologia, ela tá indicando chuva para hoje em menos quantidade, né? Em menor quantidade, mas amanhã mais de 20 milímetros.
Isso mesmo.
Essa chuva vai ser muito bem-vinda para diminuir essa onda de calor aí que tomou conta de novo aqui do Brasil, né?
E tem dia também que parece que chove, que faz é piorar, né? Vem aquele mormaço, parece que fica, a gente fica dentro de uma sauna.
Pois é. Mas vamos torcer aí para dar uma melhorada na temperatura. Mais de 30 graus, só ontem marcou 33 graus aqui em Rio Verde. É um calor, já é uma temperatura muito alta. E a gente torce para ver se diminui aí, para que a gente possa viver melhor, né? Porque não é fácil, não. Um calorzão desse aí é complicado, todo mundo sofre. Tem aqueles que gostam mais do frio, tem aqueles que já não gostam de frio, tem aqueles que já gostam mais de calor. Mas de qualquer forma, Deus pensa assim: oh, meu Deus, como é difícil mexer com esse povo. Se eu mando frio, reclama que tá fazendo frio. Se eu mando calor, reclama que tá fazendo calor. Mas a grande verdade é que calor acima de 30 graus realmente é complicado. Mas Dudu, quais são os prêmios de hoje? 3 marmitas presentão lá do Bom Churrasco e da Casa da Marmita, lá na Avenida Universitária, próximo aos cartórios. Também tem aqui, ó, um Vigomax presentão lá da Vital Farma, Drogaria Vital Farma, do meu amigo Adalto, ali próximo à Vila Verde. E tem também um prêmio especial da Central Esportes, a sua loja de produtos esportivos. Qual que é o prêmio, Dudu?
Lori, eu vou fazer o seguinte, vou aproveitar que a loja tá em promoção na parte de suplementos alimentares para você aí, ó, que gosta de fazer academia, gosta de fazer algum esporte no geral e gosta de consumir um suplemento. Vou aproveitar e vamos fazer também um sorteio aí de uma suplementação. Hoje vai ser um kit proteico. Chegaram aí uns alfajores, rapaz do céu, com proteína, barrinhas de proteína deliciosas. Então nós vamos fazer um kitzinho aí e presentear aí o ouvinte da Morada.
Doutor Danilo, que é o homem que faz academia todo dia às 5 horas da manhã, com certeza ele vai querer comprar esse kit proteico lá, viu, Dudu?
Com certeza.
Qual que é a vantagem do kit proteico para quem tá fazendo atividade física, fazendo academia?
É que a proteína é extremamente importante para você que quer ganhar massa muscular, você que quer ficar forte aí, tem que consumir muita proteína diariamente. E aí nem sempre a gente consegue comer muito ovo, muito frango, muita carne, e aí a gente entra com a suplementação, que no caso é a proteína em pó ou a barrinha de proteína, e isso vai te ajudar a ganhar aquela massa muscular.
Tá explicado, é isso aí, ó. Então você que faz atividade física, precisa aí do kit proteico, pode participar conosco pelo WhatsApp 3621-4433, valendo um presentão aqui da Central Esportes. Mas, Dudu, a missionária Patrícia tá lá na recepção da rádio hoje, ela não vai vir pra cá fazer oração?
Hoje não dá, né? Hoje ela tá presa lá.
Pois é, a Jujuba viajou, né? Aí a missionária Patrícia está hoje nos dando a honra da presença dela na telefonia da rádio. Então, quem for mandar mensagem, participar, né? Ela vai estar realizando o sorteio também dos prêmios hoje. Então, no sábado que vem, a missionária Patrícia traz a oração do dia. A oração do dia que é muito importante para a gente começar sempre o dia agradecendo a Deus por mais um dia de vida. Deixa eu mandar um grande abraço aqui para Celestina e seu marido Luiz. Eles moram aqui perto da rádio, viu, Dudu? Tá ouvindo o programa. A Celestina trabalhava lá na Vita Corpus, mas agora a Celestina tá meio aposentada, né, Celestina? Trabalhou muitos anos, agora tá aí tranquila, descansando. Um grande abraço para ela e também para o Luiz.
Um abraço para a Celestina também. Eu tive a oportunidade de conhecê-la. Um abraço para ela e para o seu Luiz também.
E ontem lá no TC de Rio Verde, o Paulinho, eu estava conversando com o Paulinho, chegou um cliente chamado seu Eurípides. Ele disse, Dudu, que adora ouvir o programa Morada em Debate todo sábado e disse que é seu fã também. Eu estou falando do que você é famoso, que você tem um fã-clube. E ele falou, rapaz, mas eu gosto de ouvir o Dudu, viu?
Ó, então como eu tenho certeza que o seu Eurípides está escutando a gente, dá um abraço aí pro seu Eurípides e agradecer aí pela audiência de sempre.
Você sabe quem que é o outro também que sempre pergunta por você?
Mais um, rapaz.
Zé Bonitinho, lá do Dinamite Supermercado.
Esse eu ainda não conheci não, mas eu quero conhecer.
O Zé Bonitinho, ele fica lá atentando a Cibalina o dia todo, e aí a Cibalina fala, Loriva, pede pro Dudu mandar um abraço pro Zé Bonitinho, que ele gosta de ouvir você e o Dudu. Manda um abraço aí pro Zé Bonitinho.
Um abraço aí pro Zé Bonitinho. Será que ele é Zé Bonitinho mesmo, ironicamente, ou Bonitinho mesmo?
É um senhorzinho, gente boa.
Será que ele parece o da Praça Nossa?
É, porque ele parece com aquele lá da Praça Nossa, aquele lá, o Zé Bonitinho.
Aquele cabelinho invocado.
Isso, exatamente. Grande abraço aí, Cibalina, grande abraço aí, Zé Bonitinho e todos que acompanham o programa Morada em Debate. A gente tem muitos amigos que a gente nem conhece, né, Dudu?
É, rapaz, é incrível isso.
Essa é a magia do rádio, essa é a magia do rádio. Você que tá do lado de lá, são os nossos amigos que a gente tem um grande carinho e mesmo a gente não se conhecendo, quando a gente se encontra, você fala, nossa, você que apresenta o Morada em Debate, você que era da Rádio Morada e coisa e tal. Então a gente tem grandes amigos e a gente às vezes nem conhece. Mas muito obrigado a todos pelo carinho, obrigado a todos aí pela confiança aqui na Rádio Morada do Sol FM. Mas, Dudu, o tema hoje é de extrema importância, como é todo sábado. Sábado passado o pessoal do Motax esteve aqui, o presidente do sindicato dos Motax, presidente do sindicato dos aplicativos, e o negócio pegou, foi bom, né? Muita gente criticou os mototaxistas, mas também muitos também criticaram os aplicativos. A grande verdade é que o sol nasceu para todo mundo. Os mototaxistas têm que fazer o seu trabalho, os aplicativos também têm que fazer seu trabalho, têm que respeitar o cliente, têm que atender bem o cliente. Não importa se o cliente está no bairro periférico, se ele está num bairro afastado. Se ele chamou, o mototaxista tem que ir lá. Se ele fez a solicitação da corrida, o aplicativo tem que ir lá. A grande questão é que eles estão esperando aí a regulamentação por parte da prefeitura. Então fica aí o pedido ao doutor Vinícius Campos, que é o procurador, para que essa semana, sem falta, ele apresente, né, essa regulamentação do serviço de mototáxi e também de aplicativos. Os aplicativos precisam usar o colete e também o capacete, igual os mototaxistas, exatamente para que tenha maior segurança para o usuário. E na semana passada também o meu amigo Elker, presidente da MT, ele disse que haveria uma intervenção ali próximo ao túnel da Promissão e realmente já está trabalhando. Então, parabéns à Secretaria de Obras da Prefeitura, que está fazendo aquela intervenção ali, colocando ali mão única agora, ali do Colégio Ápice, até a Promissão, até o túnel. E quem vem ali da BR-060, quem vem da Promissão, é obrigado agora a entrar à direita, rumo ali ao Espelho d'Água. Então, uma intervenção para tentar melhorar o trânsito, que está ficando cada vez mais complicado aqui em Rio Verde. já que a cidade não foi projetada para ter tantos veículos como tem hoje, né? Agora, Brasília, que é a capital do Brasil, que foi uma cidade planejada, já está enfrentando um problema no trânsito. Imagina uma cidade que está crescendo como Rio Verde, mas que infelizmente ela não foi planejada para esse crescimento. Então a gente vai ter que se adaptar, tentar fazer intervenções aí para tentar diminuir os transtornos no trânsito. E por falar em trânsito, o pessoal tem que ter um pouco mais de paciência. Os motoristas têm que ter mais paciência, os motociclistas também têm que ter mais paciência. O pessoal está muito estressado, qualquer coisinha já briga, já xinga, já coloca a mão para fora. Gente, vamos viver em trânsito numa boa. Você não sabe como é que tá o dia daquela pessoa, às vezes você tá caçando encrenca com uma pessoa que você nem conhece, você não sabe o que ele tá passando, o que ela tá passando. Então é muito complicado. Quantas pessoas já morreram em brigas de trânsito, em conflitos? A pessoa achava que o outro lá não ia revidar. Aí você não sabe quem é que tá ali, né?
Doriva, e lembrando nosso ouvinte, eu acabei esquecendo de falar na abertura.
Linda, Lu.
Estamos sendo transmitidos pelo YouTube.
Pois é, o doutor Elismar tá mandando tchauzinho.
Rapaz,
aqui.
Rapaz, eu vi ele aí, tá quase Elismar. Saindo da cadeira aí, ó. Tá mandando um abraço aí.
Ah, é?
Minha filha e minha esposa estão assistindo. É. E aí, ela tá beijando a televisão. Eu mandei um tchauzinho pra ela.
É verdade, nós estamos com uma câmera frontal e uma aqui também. Aqui próximo a nós, aqui na bancada, e é um trabalho muito legal essa questão de transmitir pela internet,
isso,
né?
E se você quer nos assistir, é só você acessar aí o YouTube, digitar Rádio Morada do Sol FM, que você vai ver a nossa cara bonita aqui, né? Que às vezes vocês imaginam a nossa voz, mas fica colocando na mente como é a aparência. Agora vocês vão ver de verdade como que é a nossa aparência.
Inclusive, esse rapaz que está aqui do meu lado direito, ele tem cadeira cativa aqui na Rádio Morada do Sol. A cadeira já é dele, ele já chega e fala assim, opa, essa aqui é minha. Mas ele é um dos maiores advogados do Brasil, grande professor universitário. Cara, gente boa, pessoa muito bacana. Ele está aqui vestido com a camisa um pouco mais azulada. Tá fazendo academia, todo dia, Dudu, 5 horas da manhã, focado. Ele tá focado. Quem que é ele? Doutor Danilo Marques, é outro que também tem fã clube agora em Rio Verde, sabia, Dudu?
Tem mesmo?
Tem, lá no Instagram dele, lá, ó, um monte de gente lá curtindo o doutor Danilo Marques.
Mas é mais do que merecido mesmo.
Doutor Danilo Marques Borges, bom dia, seja bem-vindo novamente aqui na bancada da Rádio Morada do Sol FM.
Bom dia, Loriva, eu que agradeço mais uma vez o convite, estar aqui, as palavras, e sempre... me emociona muito. O Loriva é um grande amigo, uma pessoa que eu tenho um grande carinho, grande respeito, grande admiração, um grande profissional, né, do rádio, do nosso país, né, uma grande referência aqui no nosso estado. Loriva, o seu programa, eu venho aqui, eu costumo falar o seguinte, Loriva, venho aqui, eu saí daqui, é ligação, eu, pô, vou te ouvir lá no Loriva, né, então assim, você tem uma grande audiência e fico muito feliz de poder estar aqui mais uma vez debatendo esse tema, que é um tema que vai gerar grandes debates, repercussões, mas às vezes porque a população não conhece e não sabe como que funciona efetivamente. Queria cumprimentar também o Dudu, dizer que também fico muito feliz de estar aqui dividindo a bancada aqui com o Gugu, com o Dudu, que sempre tem auxiliado e participado e engrandecido o programa. Ao meu amigo doutor Lindon Berto, grande advogado criminalista, aguerrido advogado criminalista, combatente advogado criminalista, é um das referências também da advocacia criminal aqui da nossa cidade. Fico muito feliz em poder aqui debater com o doutor Lindon Berto esse tema que eu tenho certeza que ele vai acrescentar, trazer aqui informações muito importantes e engrandecer o debate. Também é o doutor Elismar, grande amigo, grande advogado criminalista, também grande tribuno, pessoa que tem uma oratória fantástica, um grande conhecedor do direito penal, né? Doutor Elismar é um grande profissional e acadêmico ainda, porque o acadêmico não é só aquele que está no banco da academia, mas é aquele que escreve, aquele que tem, né, ali o hábito de pesquisa, de escrever, de opinar. Então, fico muito feliz, doutor Elismar, de poder estar aqui hoje debatendo com o senhor, que é um grande profissional, apesar de não tão velho na advocacia criminal, tive a oportunidade de ser professor doutor Elismar, mas assim que ele começou, já na faculdade eu sabia que o doutor Elismar seria um dos alunos da gente, um dos profissionais do direito que iria dar certo. Não precisou de um dia, ele pegou a B num dia, no outro dia ele já estava dando certo, porque é um grande profissional. E tenho certeza aí que dará ainda muito mais certo na advocacia. Então, fico muito feliz. Então, ô Lorivo, muito obrigado pelas palavras. Estamos aí para debater esse tema da saidinha aí dos presos. Nós vamos trazer umas informações aqui que eu acho que a sociedade de Rio Verde, que fica emitindo opinião sobre o assunto, às vezes eles não conhecem a realidade aqui de Rio Verde.
É verdade. Esse tema é um tema polêmico, né, doutor Danilo? Porque muita gente concorda ou conhece a lei, sabe da importância, mas muita gente também que não conhece já fala aí, ó, tá vendo? Fica saindo aí, coisa e tal. E essa questão da saidinha gerou também discussões, tanto na Câmara e agora vai pro Senado.
Senador, né? Deixa eu te uma pergunta. Quantos presos em Rio Verde o senhor acha que ano passado saiu na saidinha?
Quantos?
É.
Deixa eu ver, uns 50?
Eu vou responder daqui, ou eu, doutor Lismar, o doutor Lindomberto, vai responder daqui a pouco. Mas eu queria que você que está nos ouvindo, vamos fazer um bolão aqui. Nós não vamos falar disso nos primeiros 30 minutos do programa, não. Nós vamos deixar para falar no final. Eu queria que você que está nos ouvindo, ligue aqui e fale quantos presos em Rio Verde tiveram direito à saidinha ano passado. Quanto saíram, quanto voltaram. Ligue, dê sua opinião. Vamos ver se você sabe e tem conhecimento como que está acontecendo aqui em Rio Verde. Não. E nós não vamos falar, viu, doutor Lismar? Nós vamos deixar para falar isso na segunda parte do programa.
Tá certo. O nosso outro convidado também é uma pessoa muito bacana, um grande advogado. O único defeito dele que é vascaíno, mas ele é um grande advogado. Doutor Lindomberto Moraes, quanto tempo? Seja bem-vindo aqui nos estúdios da Rádio Morada. Bom dia.
Bom dia, Loriva. Bom dia, Dudu. Bom dia, rádio ouvintes da Morada do Sol. Bom dia, doutor Danilo, doutor Edismar. É, como eu sempre digo, é sempre um prazer estar contigo.
Tá com certo. Vocês. Como é que tá essa força?
Olha, a cada dia mais tranquilo.
Muito bem.
E como, só complementando o que o doutor Danilo disse, eu vejo que hoje na internet, né, a exemplo Instagram e tantas outras, no X, etc, no V, no U, no T, existem muitos juristas que nunca tiveram a oportunidade de frequentar um banco de uma faculdade e muito menos abrir um artigo jurídico. E ficam aí emitindo opiniões, emitindo pareceres para satisfazer o ego de alguns políticos que só aparecem em épocas de eleição e com projetos de leis populistas, né? Para satisfazer a corrente A, B ou C. Eles esquecem a priori de fazer um estudo, até mesmo social, para ver realmente o que estão propondo e quais seriam os efeitos disso num momento não muito próximo, né? Mas, infelizmente, nós vivemos num país das desinformações, onde a população é desinformada, acontece o que tem acontecido aí.
É verdade.
Cadeia para uns e anistia para outros.
O nosso outro convidado também é um grande advogado, doutor Danilo já falou dele, ele é mais jovem, é recente, mas também já faz um belo trabalho na advocacia, doutor Elismar Rodrigues, já tem fã clube também, né, doutor Elismar? Tem a esposa e tem a filha em casa, já fazendo parte do fã clube, bom dia.
Bom dia, Loriva, bom dia, Dudu, bom dia, doutor Lindomberto, doutor Danilo. O melhor incentivo que a gente pode ter é a nossa família, né? E eu, graças a Deus, tenho esse forte incentivo dentro de casa, da minha esposa, dos meus filhos. E isso é que nos dá energia e nos dá força para seguir com a luta, né? Cumprimento aí os nossos ouvintes da Rádio Morada do Sol, programa Morada em Debate, que é líder de audiência. Agradeço a oportunidade de estar mais uma vez aqui com você, com o Dudu, que são dois grandes jornalistas que prestam um grande serviço para a comunidade rioverdense. Também cumprimentar meu colega doutor Lindomberto Moraes, um excelente advogado criminalista, aguerrido, como diz o doutor Danilo, e que hoje está aqui para nós, para debatermos sobre um tema tão importante e que realmente, às vezes, a sociedade não tem o conhecimento como um todo do que se trata exatamente, né? Tem um jurista brasileiro que se chama Lênio Streck e ele fala que o Brasil é um país de torcedores. Por quê? As pessoas torcem, né, para que a ou B funcione ou deixe de funcionar sem compreender a profundidade e a complexidade do assunto. Então é disso que se trata. E hoje nós traremos aqui algumas informações que eu acho que vai ajudar a população a compreender um pouco mais do que se trata essa notícia, né? Que é o fim das saídas temporárias. Na verdade não é o fim, é uma restrição, mas enfim, são questões que nós iremos debater. E curioso, Loriva, E nós vamos responder isso, por quê? Que esse projeto de lei de 2013, portanto há 11 anos atrás, voltou à tona hoje. Existe uma explicação para isso.
Existe uma explicação.
E nós vamos falar disso. Cumprimentar também meu professor, eterno professor Danilo Marques Borges. É uma pessoa que eu tenho profunda admiração. Pude estagiar no escritório dele, ao lado dele. Essa era a minha intenção, porque eu queria sugar dele o que tinha de melhor. E graças a Deus pude ter essa experiência. Agradeço as palavras de incentivo. E quero dizer, doutor Danilo, que estamos de volta aos bancos da faculdade, tá? Agora como aluno do programa de pós-graduação em Direito, no mestrado. Oh. Para que possamos aí nos qualificar mais e trazer mais informações para a população e prestar um serviço de qualidade. Então estamos aqui hoje para debater esse tema, agradeço a oportunidade e vamos que vamos.
Vamos que vamos. E quem está ouvindo o programa Morada em Debate também é o meu grande amigo Paulinho do Tecidos Rio Verde. O Paulinho mandou avisar, viu, Dudu, que ele já não está mais só fazendo sauna, que agora ele também está fazendo caminhada. Olha, eu falei para ele lá na Central Esportes comprar o tênis de caminhada, comprar o short, comprar a camiseta, aquela camiseta que não, quando a pessoa soa, não fica molhada?
É a dry fit.
Dry fit, é. Paulinho, você tem que comprar a camisa dry fit, Paulinho. Você não tem dry fit aí, então você vai lá na Central Esporte e compra dry fit. Mas ele disse que agora tá fazendo caminhada também.
Aí sim.
Grande ouvinte aqui do programa Morada em Debate, o meu amigo Paulinho do Tecidos Rio Verde e o seu Silva lá do Tecidos Jataí. Mas doutor Danilo, doutor Lindomberto e doutor Elismar, a Câmara dos Deputados, ela aprovou o projeto que acaba com a saída temporária de presos em feriados e datas comemorativas. Foram 311 votos favoráveis e 98 votos contrários. Agora o projeto segue para o Senado Federal, que poderá aprovar ou fazer modificações. Antes da gente ir para o intervalo, eu queria saber de vocês como advogados criminalistas. O doutor Elismar foi muito feliz aqui. Em 2013 foi abordado esse tema e agora voltou à tona. Os senhores acham que isso aí é uma forma dos políticos querer mostrar serviço?
Loriva, como sempre, na minha fala inicial, eu disse que são leis populistas. Na realidade, tantas coisas que precisavam ser mudadas nesse nosso país, e eu não vejo nenhum tipo de político, nenhum senador, nenhum deputado federal preocupado. Mas o que acontece é o seguinte, salvo engano, houve um problema lá no estado de Minas Gerais, e um policial militar veio a óbito, como tantas pessoas vêm a óbito nesse nosso país, e às vezes passa despercebido pelos políticos. Aí o Rodrigo Pacheco, né, ele pautou novamente essa situação. Mas eu vejo que são leis sem nenhum tipo de estudo, são leis populistas, e às vezes, na grande maioria, ela vem mais para prejudicar e não para beneficiar a população. Assim, eu vejo que é algo que já nasceu morto, né? Essa lei não vai passar porque ela é terrivelmente inconstitucional, né? E vamos ver no que vai dar.
Sua opinião, doutor Elismar.
Loriva, de todas as matérias que eu pude fazer leitura, uma coisa para mim é muito clara. É um projeto de 2013 que tramita há muitos anos, né? E vem à tona exatamente no momento em que nós temos dois presos de um presídio federal em Mossoró que fugiu. Isso mostra a fragilidade do sistema prisional brasileiro, porque nós estamos falando de um presídio federal.
Segurança máxima.
Segurança máxima.
Pois é.
Todas as séries que nós assistimos sobre o narcotráfico, na Colômbia, no México, o maior terror dos narcotraficantes é ser extraditado para os Estados Unidos. Por quê? Eles têm medo, porque quando chegarem nos presídios federais dos Estados Unidos, eles sabem que a chance de sair de lá vivo é zero. É zero. Então, aqui no Brasil nós tivemos essa fragilidade no sistema prisional que ocasionou a fuga de dois prisioneiros que são faccionados aí a uma grande facção no Brasil. E esse projeto ele voltou à tona exatamente neste momento. Quer dizer, nós temos uma fuga de um presídio federal num governo e esse projeto volta a ser pautado volta a ser pautado por um político da oposição. Então, o Brasil funciona dessa forma. E isso, para mim, é muito claro, porque isso acontece todos os dias, né? Sempre que nós temos uma crise, e a crise no Brasil, a crise política no Brasil, ela é perpétua, né? É perpétua. E tem ciclos. Você pode ver que a cada 5 anos, pelo menos, nós temos uma grande crise. E aí, dentro desse período, pequenas crises. E para toda crise que aparece, existe uma solução jurídica que aparece do nada para resolver o problema. E essa é mais uma delas, né? Surge nesse momento de discussão acalorada sobre essa fuga na prisão federal. E agora, sobre o ponto de vista constitucional, concordo com o doutor Lindoberto, é absolutamente inconstitucional. Porque, veja bem, quando... vamos falar um pouco de direito financeiro, que não tem nada a ver com o direito penal, mas tem uma correlação pelo seguinte ponto. Existe uma lei complementar 101 de 2000, que é a lei que trata de direito financeiro na administração pública, né? Essa lei, ela estabelece que toda política, toda implementação de política pública, ela tem que haver um estudo prévio para que demonstre qual é o impacto financeiro daquela medida. Então, quando o município vai tratar de um problema de IPTU, de redução de IPTU ou isenção de IPTU, ele precisa mandar um projeto de lei para a Câmara. Esse projeto de lei precisa estar acompanhado de um estudo dizendo qual vai ser o impacto, onde o município vai perder, aonde ele vai ganhar, entendeu? E se não for, essa lei, ela não permite que esse projeto seja apreciado e aprovado. Né? E no Brasil, quando se trata de direito penal, não existe esse mesmo critério. Quer dizer, proposto um projeto para suprimir um direito constitucional, é uma garantia constitucional, sem um estudo mínimo para indicar aonde isso vai fazer efeito, aonde nós teremos um resultado positivo e aonde nós teremos um resultado negativo. E não precisa fazer muito esforço, não. Quando nós abrimos as páginas da internet e lemos as notícias, lá está estampado o dado que vai nos dar a resposta para essa pergunta. Quer dizer, é viável ou não é viável? É constitucional ou é inconstitucional? Né? Então, assim, é disso que se trata. É um momento oportuno para trazer à tona um projeto que vai criar uma celeuma, uma questão política, mas de jurídica não tem nada.
E eu já vou deixar a pergunta no ar aqui para o doutor Danilo, para ele falar na volta do bloco, já passou, já estourou ali o bloco. Doutor Danilo, será que fatos como esse, que o doutor Elismar acabou de comentar aqui, da fuga de dois detentos lá do presídio de Mossoró, e também o fato dos telejornais policiais, como o da Datena, coloca ali que houve assalto em São Paulo e coisa e tal, e lá fala que um dos criminosos estava com benefício de saidinha temporária, ou seja, ele saiu beneficiado, cometeu o crime e a polícia pegou, né? A polícia recapturou e ele era beneficiado com a questão da saidinha. Então, eu acho que é esse tipo de coisa que faz com que o político queira mostrar para a população que é aprovando lei que vai conseguir uma repercussão. Você acha que é isso que está acontecendo? Já, o doutor Danilo responde aqui nos microfones da Rádio Morada, em nome de Casa da Construção. Construindo ou reformando, Casa da Construção é a melhor opção, do básico ao acabamento. Na Avenida José Walter, 3612-7575. Dinamite Supermercado, agora nova loja no Gameleira. UNIRV, Universidade de Rio Verde. Restaurante Pizzaria Bom Churrasco. São vários tipos de saladas e vários tipos de carnes. Na Rua 15A, logo no início da Avenida Pausanes. 3050-3604. Restaurante Bom Churrasco, agora também na Avenida Universitária, próximo aos cartórios. Programa Morada em Debate, volta já.
Morada em Debate, apresentação, Luiva Júnior e Dudu, Morada do Sol,
Luiva Júnior. 7 7:45 na sua rádio Morada do Sol FM, programa Morada em Debate, em nome de Drogaria Vital Farma, 3612-1972, WhatsApp 981-68-3637. Drogaria Vital Farma fazendo parte da nossa rede de drogarias. Vital Farma fica ali próximo ao Snook Bar, ali no setor Morada do Sol. Estamos em nome de BRF. Venha trabalhar em uma das maiores empresas de alimentos do mundo. Venha para a BRF. Estamos em nome de Quinelli, corretora de seguros, consórcio investimentos, na Avenida José Walter, 3621-3737. O café da manhã de todo sábado da Rádio Morada é um oferecimento de Delícias do Trigo, a sua panificadora no Jardim Helena. Tem pão quentinho de hora em hora e o melhor pão de queijo da cidade. Os nossos convidados aqui do programa Morada em Debate, doutor Elismar, doutor Danilo e doutor Lindomberto, vão saborear o melhor café da manhã de Rio Verde, um oferecimento de Delícias do Trigo, a sua panificadora no Jardim Helena. Dudu, é isso que dá trazer três grandes advogados, oradores, né, que tem um dom da palavra. O debate continua mesmo no intervalo comercial. Exato. Aqui, né? Vamos para as primeiras participações?
Quem será que conversa mais aí?
Doutor Danilo.
Vamos lá, então. Deixa eu mandar um abraço aqui para o nosso ouvinte e amigo Elúzio, Elúzio Mar Ferreira, já participando aqui de todos os prêmios. A Silvânia também. Um abraço para a Silvânia Matias, também participando aí do sorteio de todos os prêmios. Quem fala com a gente agora é Luiz das Graças, mandou um áudio.
Bom dia, Rádio Morada, Loriva, Dudu, toda a bancada, que é Luiz das Graças, Jardim Goiás. Quero concorrer aos brindes e quero dar minha opinião. Eu acho que eu sou contra a saidinha, que uma pessoa para ir para esse lugar tem que pensar bem. Não fazer as coisas erradas, ele não fazendo as coisas erradas, ele não vai. Ele está junto com a sua família. Então você fez as coisas erradas porque ele está lá. E a maioria, 90%, se sair, ele não volta. A polícia tem que estar atrás. E se ele sair, ele vai fazer bagunça, igualzinho ele fazia antes. Então, minha opinião é essa. Obrigado.
Valeu, seu Luiz. Obrigado pela sua participação. Seu Luiz também sempre participa com a gente, todo o programa.
Grande abraço aí, seu Luiz das Graças. Eu quero mandar um abraço também pro Elúzio, Dudu. O Elúzio, a Jália, que é a esposa do Elúzio. Duas grandes pessoas. Tem a netinha deles, a Júlia também. Grande abraço para toda a família do Elúzio.
Mais um áudio, André Marinho.
Bom dia, Loriva. Bom dia a todos os ouvintes da Morada. Na minha opinião, o cara foi preso, ele foi condenado. Tem que estar saindo assim, não. Tem que sair só quando acabar de cumprir a pena. Tem que estar recebendo visita de familiares. Tem que estar recebendo visita de ninguém, não. Tem que pensar nos familiares, pensar em filho, pensar nisso antes de cometer o crime. Cometer o crime é a consequência. Entendeu? É a minha opinião.
Grande abraço, ouvinte. Obrigado pela sua opinião. Mais uma, Dudu.
Mais um áudio. Dessa vez é o Márcio.
Alô, bom dia. Meu nome é Márcio. Sobre a discussão de hoje aí, eu sou a favor que o Senado aprovou isso aí, mas eu creio que o presidente que está aí não vai assinar isso aí, entendeu? Porque ele apoia esse povo aí, então bem provável que ele vai engavetar isso aí. Felizmente, nosso Brasil é assim.
Aí essa é a participação do Márcio.
Obrigado, Márcio, pela sua participação. Doutor Danilo, eu fiz a pergunta e o doutor Lindomberto completa. Eu fiz a pergunta. Com essa fuga desses dois detentos e com essas estatísticas, mesmo que seja reduzidas, de pessoas que em pleno exercício da saidinha cometem delitos, o que é que o senhor tem a dizer sobre isso?
Então, Lourinho, é um tema muito complexo essa questão. Não é tão simples como a sociedade pensa. Bom, o que vem ocasionando na sociedade, talvez, essa revolta, teve essa questão da fuga, teve um policial em Belo Horizonte que foi morto por uma pessoa que tinha, né, que sido beneficiado por essa saidinha, que é a saída temporária da cadeia. Mas o que que acontece? Nós temos uma lei de execuções penais, que é uma lei que ela tem uma função de punir, de aplicar a pena, que seria a punição da pessoa que cometeu um crime, mas tem a função também de ressocializar este preso para que ele possa voltar para a sociedade. uma vez que nós não temos uma pena de morte, uma vez que nós não temos uma pena perpétua, uma vez que nós não temos uma pena de banimento do país, isso significa que aquela pessoa que comete o crime, em um momento, foi condenado num regime fechado, em algum momento ele terá que voltar e ser reinserido na sociedade. E a lei, ela pensa o seguinte: é necessário manter o vínculo familiar para que este cidadão que cometeu o crime, quando ele retorne para a sociedade, ele tenha vínculos. Que estes vínculos podem fazer com que essa pessoa pense em não voltar a delinquir, em não ser um reincidente do sistema. Porque se você entra para o presídio, você não tem direito de ter acesso à família, você não pode ver sua mulher, você não pode ver sua mãe, você não pode ver seus filhos. Corta todos os vínculos que você tem, dependendo do tempo. Quando ele sair, ele não tem mais ninguém. E aí ele vai ter que fazer o quê? Ele perdeu até todo o sentimento, talvez, de amor ao próximo. Ele vai sair de lá e vai fazer o quê? Vai cometer crimes novamente. Então, é uma discussão mais ampla do que a gente pensar, saiu e voltou. Mas a sociedade não sabe, por exemplo, de que esta saidinha, que como estão falando aí, que é a saída temporária, ela não é concedida a todos os presos. Primeiramente, ele tem que estar no regime semiaberto. Segundo, ele tem que ter cumprido determinados requisitos, ter bom comportamento dentro do presídio, ter cumprido uma quantidade de pena. Então, nós temos no universo hoje de 800, uma média de 800 mil presos, em média é beneficiado, depende do ano, 60 mil, 59, 70, 70 e pouco, depende do ano. Então, quer dizer, de todos os presos, não são todos que saem. São só aqueles condenados, os provisórios, que é metade desses presos aí, já não tem direito. O direito de sair é dos condenados. E dos condenados, é uma pequena parcela que tem estes, que cumpre esses requisitos e que vai sair. Então, quer dizer, não são 750 mil presos, 750 mil vão ter direito à saidinha. Desses 750 mil, às vezes 60 mil tem direito, no país todo, nós estamos falando no país todo, tem direito à saidinha, como é dito. E deste total, dos que saem, dos 60 mil, dos 70 mil que seja, nós temos um índice de retorno ao sistema prisional de 95, 96, dependendo do ano, 97%. Isso significa que nós temos uma grande maioria, acima de 95%, que retorna. E nós temos uma quantidade de probabilidades, é óbvio, de 5% que não vai retornar. E destes 5% ainda não são todos que cometem crimes. Tem, às vezes, a pessoa não quer retornar porque acha que vai seguir a vida de outra forma, né? Então, desses 5% é uma quantidade menor ainda que volta a delinquir e retorna. E eu falo o seguinte, isso é questão de probabilidades. Esses dias, conversando com uma pessoa, eu falei assim, olha, até mesmo o DNA que você faz, se você hoje for fazer um DNA do seu pai e da sua mãe, vai dar lá 99% de chance de você ser filho do seu pai e da sua mãe. Não vai dar 100%. No índice de probabilidade, se a gente pegar dos advogados, nós vamos ter um percentual mínimo que são advogados que vão ter problema. Se a gente pegar os policiais que nós temos, as forças de segurança, nós vamos ter uma quantidade muito grande de policiais, que é a maioria, que vão ser pessoas honestas, honradas, que nos defendem como são os nossos policiais, mas nós vamos ter ali um índice também pequeno de pessoas que vão ser corruptas, que vão estar torturando as pessoas na rua. Nós vamos ter um índice muito grande de médicos, que são bons médicos, mas não vamos ter o anestesista que estuprou a mulher durante o parto. Nós vamos ter o outro, né, como aquele Roger, não sei o que também, que cometeu esse tipo de atrocidade. Numa probabilidade, num mundo que nós temos mais de 7 bilhões de pessoas, num país que nós temos mais de 250 milhões de pessoas que vão desvirtuar em qualquer coisa. E não vai ser somente na saidinha. Então, isso é um projeto politiqueiro que não discute o cerne da questão, que não discute a ressocialização, que tapeia a população, como sempre tapeia, principalmente em ano eleitoral, para garantir ali rendimentos e votos de pessoas que não têm esclarecimento sobre o assunto. Por exemplo, em Rio Verde, está todo mundo falando aí, agora eu falei que no segundo bloco a gente iria falar, todo mundo falando que é favorável. Você sabe, Loriva, que em Rio Verde o semiaberto hoje está todo na rua. E o dia que voltar o semiaberto, que eles estão acabando de construir, eles vão só dormir lá? Isso significa que em Rio Verde, da população que poderia, da população carcerária, dos presos, que estariam aptos a concorrer a essa saidinha, todos estão na rua. 100% dos presos estão na rua. E o dia que voltar a ter o semiaberto, 100% vão estar durante o dia. E isso o político não te fala, porque ele tá querendo se tapear, ele tá querendo que ter seu voto. E aqui em Rio Verde tem gente que vai falar, vamos acabar com a saidinha. Não vai acabar aqui, e não vai acabar em grande parte das cidades do nosso país, porque não temos um sistema de semiaberto como deveria ser. E ninguém fala em construir o presídio semiaberto como a lei prevê que deveria ser, porque o semiaberto não é só dormir na cadeia, o semiaberto é o período todo da cadeia, só sai para trabalhar. Mas ninguém está discutindo isso porque é ônus. Aí eles querem te tapear. E você compra essa tapiação. E pior, você divulga essa tapiação para os outros. Eu fico indignado com essa situação do estelionato eleitoral que faz os deputados e senadores e a população brasileira para tapear a população. Para tapear a população, principalmente ano eleitoral. Então, se não se iludam que a saidinha vai resolver problema, que não vai sair, vai resolver o problema. Porque mesmo se proibir a saidinha, por exemplo, em Rio Verde, todo mundo vai estar na rua. E em grande parte dos municípios goianos também. Então vamos discutir a mudança no sistema prisional. Vamos cumprir a lei de execução penal. Vamos construir estabelecimentos para que cumpram como a lei prevê. Eu não sou, quando eu falo assim, o advogado criminalista é a favor de passar a mão na cabeça do bandido, não. Nós somos a favor do cumprimento da lei. A lei fala da saidinha? Fala, é ressocialização. Mas quando fala que tá beneficiando porque tá saindo e vamos mudar o projeto, aonde não vai mudar nada? Que é uma, nós sabemos que não vai mudar nada. E aí vem a sociedade e liga que, olha, eu sou contra, porque se o cara fez, ele queria estar lá, mas não vai mudar nada, não adianta o senhor falar isso. Não vai mudar nada. Porque o sistema é dessa forma.
Doutor Lindoberto, o senhor concorda com as palavras do seu colega, doutor Danilo?
Na realidade, eu não só concordo, como eu sou adepto de tudo aquilo que ele falou. O que precisa essa sociedade brasileira, ela estudar um pouco mais, ela ler um pouco mais. Vem um ouvinte aí e me fala, por exemplo, que o presidente vai vetar. Meu irmão, quando se trata de matéria em questão de constitucionalidade, tem que vetar sim. Não é porque ele... Por que o antigo presidente que ficou aí por 4 anos falando um monte de besteira não aprovou essa lei, não implementou o sistema prisional brasileiro? Por que São Paulo continua do jeito que está? Por que o Rio de Janeiro continua do jeito que está? São estados governados por uma facção política que se opõe ao atual governo federal. Né? É um monte de balbúrdia, um monte de falácia, um monte de besteira. Eu também sou contra, por exemplo, dirigir embriagado. Mas eu não vejo grande parte da sociedade falando isso e não dirigindo embriagado. Aí me vem no microfone falar que é isso, é aquilo outro. Gente, vamos ler um pouco mais, vamos nos ater aos comentários, esses comentários que fazem prejudicar, gente. Nós precisamos crescer intelectualmente. Infelizmente, vai aparecer um monte de gente aí para tripudiar daquilo que nós estamos falando. Mas é aquela velha história. Vamos aprender a cumprir as leis que temos. Não inovarmos de forma negativa as leis que já estão por aí. Na realidade, quem que é o principal mentor dessa lei? É um deputado que assina Bolsonaro. Esse camarada não tem nem noção. Esses caras, eles foram políticos. O estado que eles, de origem deles, é o pior estado em segurança pública. É um dos maiores estados onde não se cumpre a execução penal. Né? Infelizmente é isso. Aí, por exemplo, pega um caso isolado lá em Mossoró. Vamos nos ater aqui. Vocês têm uma noção? O sistema de vídeo monitoramento da CPP aqui em Rio Verde, segundo informações oficiais, só filma aquilo que acontece durante 5-7 dias. Olha para você ver como é que funciona a coisa. As pessoas não conhecem o sistema prisional no sério, como é feito. Por que que não se cumpre a lei de execução penal? Olha aqui em Rio Verde para ver. Vamos lá na unidade prisional onde se cumpre pena. O que que o Estado oferece para esse apenado, para que ele possa ressocializar, aprender um ofício e voltar para o seio da sociedade com um emprego, com uma profissão? As pessoas esquecem que amanhã ou depois poderão ser elas que vão estar ocupando uma cela, uma jega, como no ditado popular. As pessoas não sabem nem o que que é saidinha, não sabem nem o que que é regime aberto e regime semiaberto. Eu não vejo ninguém falando em acabar, por exemplo, com a prisão domiciliar para os figurões da política, os abonados brasileiros. Isso aí é muito mais prejudicial, que esse aí inclusive beneficia o preso provisório. Nós vivemos hoje numa sociedade burra, que torce para político A ou torce para político B, e esquece de torcer para o bem-estar da sociedade a qual nós fazemos parte. Para falar em sistema prisional, nós precisamos pelo menos ter feito uma visita um dia ao sistema prisional brasileiro.
Para conhecer a realidade.
Para conhecer a realidade. Lá são pessoas, lá também tem pessoas de bem. Porque o crime, ele não nasce com a pessoa, ele desenvolve. Eu não vejo ninguém falando disso. Aí vai chegando em ano político, porque eu tenho que fincar minha bandeira, eu tenho que me afirmar politicamente, eu tenho que mais uma vez ludibriar as pessoas, eu tenho que cometer um estelionato, eu tenho que vender uma falsa impressão, né? Nós precisamos parar com essa situação, que tudo é o presidente. Seja ele A, seja da facção A, seja da facção B, seja da facção C. Porque a política hoje nada mais é do que uma facção. Porque facção tem várias vertentes. Tem um político bom e tem um político ruim. Da mesma forma que tem um advogado bom e tem um advogado corrupto.
Doutor Lisnar, assim por diante. Completando as palavras do doutor Lindomberto, o senhor acha que muitos políticos aproveitam, é o que o doutor Danilo falou, é o que o doutor Lindomberto também falou, o senhor concorda? Político joga isso pra galera, quer jogar, parecido com o que o governador Caiado recentemente disse, que ele é contra visita íntima, que preso não deveria ter direito à visita íntima, e o governo do estado de Goiás tentou implantar isso. O senhor cantou a pedra aqui na Rádio Morada, aqui no programa Morada no Debate, o senhor falou que isso ia cair porque era incondicional. Na mesma semana, a justiça disse que era inconstitucional e manteve o direito à visita íntima. Então, o político, ele gosta de jogar pra galera, doutor Elismar?
Loriva, essa é uma prática que é bastante comum e assim, bem visível, muito claro pra gente. Eu sempre digo, toda vez que existe uma crise na política brasileira, emerge no Congresso Nacional uma lei para que, teoricamente, vai solucionar o problema. E essa é mais uma delas. O exemplo do governador Ronaldo Ramos Caiado, para mim, é claro, né? Foi proposta uma lei há muito tempo atrás, que aí dentro de um contexto de crise política, ela voltou à tona, voltou à discussão, para que houvesse o fim das visitas íntimas nos presídios. Aí nós estamos falando do estado de Goiás, né? Porque a administração penitenciária, ela é regionalizada, né? Então, no estado de Goiás, o governador propôs que houvesse o fim da visita íntima. E nas nossas discussões, nós lançamos aqui de que era inconstitucional, e qualquer comissão de Constituição e Justiça que seja séria, ela vai dar um parecer contrário ao projeto de lei, porque é inconstitucional. Porque o objetivo da visita íntima, tal qual a saída temporária, é a ressocialização, né? E isso não é uma lei que precisa ser aprovada. Nós precisaríamos mudar todo um sistema jurídico, nós teríamos que mudar a Constituição, porque é um direito que está previsto na Constituição, né? Então, existe essa prática que é bastante comum, toda vez que tem uma crise, o político vem, apresenta uma solução e joga para que a população decida. E aí nós temos comentários como os que nós ouvimos aqui, infelizmente, né, dos ouvintes dizendo que aquele que cometeu o crime, ele tem que ficar lá até o final dá pena porque é assim que tem que ser. Não é assim que tem que ser, porque quando ele sair, ele vai bater na porta dele lá para pedir um copo d'água e ele vai atender? Não vai, não vai. E agora um negócio interessante é o seguinte, na matéria aqui do G1, palavras do deputado Flávio Bolsonaro, que é quem reacendeu a discussão desse projeto. São recorrentes os casos de presos detidos por cometer infrações penais durante as saídas temporárias. É necessário compreender que o nosso sistema carcerário, infelizmente, encontra-se superlotado e em muitos estados com instalações precárias, o que impede a devida ressocialização dos presos. Assim, ao se permitir que presos ainda não reintegrados ao convívio social se beneficiem da saída temporária, o poder público coloca toda a população em risco. Lógica. Quando nós analisamos esse texto, o Flávio Bolsonaro está dizendo o quê? Que o sistema prisional brasileiro está com problemas, e não é de hoje, que ele não ressocializa. E aí, a proposta, a sugestão do deputado, dentro de um contexto de um sistema prisional que não ressocializa, é manter o cara lá. Você entende o contrassenso, a contradição enorme que existe nessa medida? Se o sistema prisional não ressocializa, a lógica diz que eu preciso, então, buscar outro ambiente para ele ressocializar. E onde é esse ambiente? Dentro do seio familiar. Quando você acaba com a saída temporária, você está impedindo que ele se ressocialize. E se no presídio ele também não ressocializa, então nós teremos um caos total. Porque quando aquela pessoa sair do sistema prisional, ela vai se tornar pior do que entrou. Então é uma lógica que não tem a menor aderência com a realidade do Brasil. Então nós precisamos discutir as questões sob ponto de vista técnicos, sob ponto de vista constitucional, para que nós não cometamos um erro gravíssimo de acabar com um direito que está previsto na lei de execução penal, que está previsto também na Constituição. Então, a minha opinião é que o político precisa refletir antes de propor um projeto de lei, ele precisa fazer estudo, ele precisa apresentar dados para dizer onde vai ser sucesso e onde não vai ter.
É o programa Morada em Debate da sua rádio Morada do Sol FM. Já o Dudu vai rodar mais participações aqui para nós aqui em nome de Lock Center, locações de equipamentos para construção e equipamentos hospitalares na Rua Augusta Bassos, 3613-3782. Estamos em nome de Valpiso, piso para barracão, granjas, ordenho, indústria, uma empresa especializada em piso polido e concreto. Falou em piso polido, falou Valpiso, 99601-1513. Grande abraço, meu amigo Valdivino, o homem musculoso, né, Dudu?
Mas o homem é forte mesmo.
O Valdivino não sai lá da Central Esporte comprando sempre suplemento lá do Whey Protein, porque ele quer ficar cada dia mais musculoso.
E Whey Creatina.
Grande abraço aí, Valdivino. Estamos em nome de Grupo Ravel, concessionárias Fiat, Jeep, Renault e Ram. É com Grupo Ravel. Programa Morada e Debate, volta já.
Oliva Júnior.
8:15 na sua rádio Morada do Sol FM, programa Morada em Debate, em nome de Lock Center, locação de equipamentos para construção e equipamentos hospitalares na Rua Augusta Bassos, 3613-3782. Em nome de BRF, venha trabalhar em uma das maiores empresas de alimentos do mundo, venha para a BRF. Dudu, é um tema muito polêmico e tem muitas participações.
Exatamente.
O Dudu vai fazer o seguinte, você vai rodar várias participações, e cada um dos convidados comenta rapidinho, tá? Coisa de 20 segundos, um comentário para seguir a próxima participação. Vai, Dudu.
Então, vamos rodar. Só lembrando aos ouvintes que os áudios precisam ser de até um minutinho, porque tem muitos áudios longos.
Aí não dá.
Aí não dá pra gente
rodar. Aí é resenha, gente. Eu falei na abertura do programa. Resenha não, participação rápida.
Porque a gente tem que dar oportunidade para todo mundo participar que esteja até um minutinho aí. O primeiro que vai falar com a gente é o João Batista, é via áudio também. Fala aí, João.
Bom dia para todo mundo da Morada do Sol. É o João Batista, do Jardim Floresta. Gostaria de dar minha opinião. Eu também acho errado também essa saidinha. Eu acho que eles têm que ficar lá e guardado. Um sai bom, outro sai todo torto, já sai fazendo baderna. Então, eu acho que a saidinha é errado. Tem que ficar lá mesmo, engaiolado. Para ver se eles consertam, né? E quero participar dos prêmios aí hoje, todos eles. Tchau, obrigado. Ouço todos os programas, todos os sábados.
Doutor Elismar, 30 segundos, o senhor comenta a participação do João Batista.
Ele diz o seguinte, eu acho que tem que ficar preso enjaulado para ver se ele conserta. Só que a saída é exatamente parte do que ele diz que é o conserto da pessoa. Se ele ficar lá, e isso é histórico, não somos nós advogados que estamos dizendo isso é histórico. Se ele ficar preso lá o resto da vida, quando ele sair, ele vai sair pior do que entrou.
Vai, Dudu. Mais um áudio então. Paulo Sérgio.
Bom dia, Dudu. Essas perguntas que você está a fazer aí, sobre os presos, eu também não concordo de jeito nenhum, viu? Que sai aí, vai aprontar, vai fazer as coisas erradas, né? Então é melhor cortar mesmo, não deixar não.
Doutor Lindoberto, 30 segundos.
Olha, na realidade, eu nem sei o que eu vou dizer, mas espero que um dia alguém de sua família não tenha a oportunidade de frequentar por algum tempo o sistema prisional. Aí com certeza o senhor irá mudar de opinião.
Mais um áudio, Deusdete.
Bom dia, Dudu. Bom dia, Loriva. O programa de vocês é uma benção. Eu tô aqui ouvindo vocês. Vi vocês pelo YouTube aqui, ó. Vocês estão até bonitinhos, rapaz. Não tem futebol, né? Um abraço, manda um alô pra mim, tô ouvindo vocês. Vocês é o cara. Doutor Danilo também, um abraço. É nóis.
Obrigado, amigo. Valeu, hein? Valeu pelo elogio aí. O Dudu é o galã da novela das oito aqui, da bancada, né? Valeu, grande amigo. Vai, Dudu.
Valeu, Deusnete. Um abraço pra você, Marco Aurélio.
Bom dia, Loriva. Bom dia, Dudu. Todos presentes. Marco Aurélio Valdeci Pires. Na minha opinião, acho que não saiu mais do que de 5 a 10 pessoas que conseguiu saidinha em Rio Verde. Eu acho que isso aí é igual o auxílio para presos. É pouca gente que consegue, né? Eu acho que não é todo mundo. Eu acho que o cara foi preso, já consegue o auxílio presidiário lá, já vai receber mais de um salário mínimo. Então, assim, e eu acho que tem muita gente boa que vai ser prejudicada disso aí, né? Então tinha que ter os critérios. Crime hedionda, estranho, igual a Ristoff lá, que matou o pai e a mãe, conseguir sair dia das mães. Essa é a minha opinião. Um abraço.
Doutor Danilo, seu comentário, 30 segundos aí do Marco Aurélio.
É um comentário mais coerente, eu acho, assim, mais centrado, mais razoável. Eu acho que talvez a gente modificar os critérios. Os critérios já são critérios, assim, já tem que estar no semiaberto. Mas talvez estipular o tipo de crime que não pode ter o direito, mesmo que estiver no semiaberto, eu concordo. Que talvez, assim, um crime muito grave, um crime hediondo. Então essas pessoas, mesmo que estiver no semiaberto, não tenha, né, o direito de ter essa saída aí, tudo ótimo. Agora, assim, retirar, só por retirar e de todos, isso é a gente querer atrapalhar 95% que está dando certo, entendeu? Então, eu acho assim, Marco Aurélio, muito coerente a sua fala, razoável, a fala de quem está preocupado em resolver a situação e não ter um posicionamento ideológico porque o político X acha de uma forma e o outro político Y de outra forma.
Mandar um abraço aqui para Ranilda Rosa, escutando a gente também. Valeu, Ranilda, obrigado pela sua audiência. Mais um áudio, José Almeida.
Bom dia, Loriva, bom dia, Dudu, aqui é o José Almeida. Do bairro Mutiano. Loriva, como disse o doutor aí, esqueci o nome dele agora, que essa medida é populista. Tem coisas que é necessárias que é confundidas com populismo. Ah, é porque é anticonstitucional. E o ato que de matar, de assassinar é constitucional. Eu sou contra essa lei da saidinha, porque as vítimas que esses meliantes fizeram não têm direito à saidinha. Agora, se tivesse a possibilidade das vítimas que eles fizeram, tivessem o direito à saidinha, voltassem para suas casas, aí eu seria 100% a favor, porque estava em pé de igualdade. O mal do Brasil é que bandido tem muita regalia, e tem muita gente que ganha dinheiro com a regalia e com as atitudes dos bandidos. Como que nos Estados Unidos não tem isso? Que é um país de primeiro mundo. Agora o Brasil, que é um país de quinto, sexto mundo em termos de legislação e leis e penalidade, quer criar coisas que para favorecer mais o banditismo. Essa é a minha opinião.
Doutor Elismar, o senhor concorda com as palavras do ouvinte?
O que o ouvinte quer não é pena, ele quer vingança, né? E a pena não tem essa característica de vingança. Ela tem característica repreensiva, quer dizer, retribuir o mal injusto que foi causado, mas ela também tem um caráter preventivo, né? E a ressocialização faz parte desse contexto preventivo. E ao contrário do que ele disse, lá nos Estados Unidos tem sim. a saída temporária, que é chamada de probation. Então, o ouvinte aí, infelizmente, não está informado a respeito do direito norte-americano.
Mais um áudio, Joel.
Bom dia, Loriva. Eu, Joel Carrapicho, e todos da bancada aí da morada. É, esse tema que vocês estão discutindo mediante a saidinha, a minha opinião seria saidinha só para quem está no CM aberto. Quem está no CM aberto já tem uma certa índola de estar voltando e posando. Seria menos trabalho. Os demais, se a lei é aplicada tantos anos a regime fechado, ô Loriva, o certo é a lei cumprir. Agora, eu tenho essa opinião. Você sabe que não sou eu que defino, não são nós, são o pessoal que elabora as leis federal, mas a minha opinião é essa, amigo. Abraço.
Doutor Lindoberto, o que o ouvinte falou é exatamente o que está na lei. Quem está em regime fechado não tem direito ao benefício da saidinha.
Na realidade, o seu Joel também ele tem uma fala até coerente. Porém, o que falta hoje para a população brasileira é a informação correta. É, aquele que está cumprindo pena em regime fechado não tem direito à saidinha do artigo 122, 125 da lei de execução penal. Não é isso. Quem tem direito hoje à saidinha são aqueles que estão, por exemplo, no regime semiaberto ou no regime aberto, aonde esse regime é de acordo com a lei. Aqui em Rio Verde, por exemplo, a gente continua ouvindo um cidadão falando ali que deve ser um, dois ou três que foi pro regime, teve o benefício da saidinha. Eu ainda quero ouvir a resposta dos ouvintes. Quantos em Rio Verde tiveram a oportunidade de ser agraciado com esse benefício? Quem está no regime fechado não tem direito à saidinha. Isso aí é pacífico, isso é claro e notório. Então, o que precisa é as informações serem levadas à população brasileira de forma coerente, né? Infelizmente, só voltando ao que disse o ouvinte anterior, é aquela velha história. Tem gente que ganha dinheiro de uma forma diferente. O advogado ganha dinheiro defendendo os direitos daqueles que necessitam.
Mais um áudio, Aparecida Valeriano.
Bom dia, é a Aparecida da Fazenda Boa Vista. Eu sou contra a saidinha para visitar, porque se quem está preso tem que cumprir a pena lá, né? Porque se já aprontou uma vez, está pronto para aprontar outra. E eu sou a favor que eles fiquem presos, não tem visita e nem liberdade lá fora, porque aí que saiu lá fora não volta mais. E um bom dia, Deus abençoe.
Se eu concordo, doutor Danilo, com ela, lá da Fazenda Boa Vista, grande abraço a todos aí da Fazenda Boa Vista, ouvindo o Morada em Debate.
Primeiramente, queria mandar um abraço pro Manuel Guimarães, tá ouvindo a gente, filho da dona Maria Célia, que eu alugar no escritório lá, um grande abraço, obrigado pela audiência e por ter mandado mensagem aqui. Bom, não concordo com o posicionamento, primeiramente porque, tecnicamente, né, vamos falar assim, de fato, faticamente, as pessoas que têm direito à saidinha, por exemplo, no nosso município já estão de saidinha em casa, porque assim, eles estão cumprindo o regime semiaberto de tornozeleira ou tendo que ficar à noite em casa. Não tem nem ninguém para fiscalizar, a quantidade de agente público para fiscalizar esse pessoal. E o regime aberto também é cumprido assinando fora. Então, assim, ó, a gente tem que ser um pouco mais, talvez, abertamente para a gente imaginar. Nós estamos discutindo uma coisa que, efetivamente, na prática, em grande parte dos municípios do nosso país, acontece de forma muito pior. Que aí eu acho assim, a discussão não tinha que ser se tem direito à saída temporária. A discussão tinha que ser o seguinte, o semiaberto, vocês têm que pressionar nós temos que pressionar nossos deputados é para cumprir o semiaberto do jeito que a lei prevê. Eu, esse negócio, ah, passa a mão demais na cabeça, né, de bandido, não sei o que, tal, tal. Não, não é passar a mão. É porque não está cumprindo do jeito que a lei estabelece. Se cumprisse do jeito que a lei estabelece, né, talvez a gente poderia ter outras, né, outras discussões. Aí eles colocam uma restrição para tapear e fingir que está arrumando alguma coisa para mudar o foco da questão de como que resolve. Né? Cadê os presídios que são colônias agrícolas, que o preso ele tem que trabalhar lá dentro para poder ter direito à saída?
Nós, até hoje.
Nós não temos, não existe, né? Assim, é um ou outro que vai ter isso, outro lugar. Então, me desculpe a ouvinte lá da fazenda, mas assim, não funciona na prática dessa forma. Agora, se funcionasse, o direito de saída é para manter vínculo, não são todos que vão cometer crime novamente, assim, é questão de probabilidade e que a gente tem que analisar, nós vamos ter mesmo um percentual, isso... infelizmente em qualquer coisa que a gente for fazer vai ter a possibilidade de dar errado. Eu não queria que desse errado, mas tem. Mas nós não podemos também fechar os olhos para os 95% que estão voltando, que estão cumprindo a pena, que desses 95% depois vão voltar, alguns vão ser reincidentes de novo, porque infelizmente a questão social do nosso país não ajuda, porque ele vai voltar com uma ficha criminal, vai procurar um emprego numa empresa, ele não vai conseguir porque tem a ficha criminal, você não vai dar um emprego. Ninguém vai dar um emprego porque tem ficha criminal, a pessoa vai fazer o quê? Ele vai ter que delinquir novamente. Então, assim, é um problema estrutural da sociedade essa situação. Não vai resolver, coloca uma coisa na cabeça, não vai resolver, tirando essa lei, ela é populista. Não vai resolver o problema da sociedade e com relação, Loriva, a essa questão especificamente da criminalidade.
Mais um áudio.
Bom dia a todos aí da bancada, bom dia especial meu amigo Loriva. Eu não concordo com essa saidinha, né, temporária, não. Sou totalmente contra, não sou a favor. Não concordo com as palavras aí que o doutor colocou, com probabilidade de 5%, 3% volta a delinquir. Mesmo se fosse 0,5% que voltasse a delinquir, melhor cortar esse 0,5%. Se é 5% que não voltam e desses 3% volta a delinquir, então que seja tirado essa probabilidade desses 3% que poderão voltar a delinquir. Então não sou totalmente contra, não sou a favor dessa saidinha temporária de jeito nenhum. Sou o Wellington do bairro Canaã. Tenham um bom dia a todos.
Doutor Elismar, o Eltinho aí, ele esquece que aqui no Brasil não existe prisão perpétua e nem pena de morte. Ou seja, a pessoa vai ficar no máximo 30 anos e mesmo 40, assim... 40, né? E mesmo assim tem os atenuantes. Então, como que vai impedir que uma pessoa seja ressocializada?
Loriva, o que o nosso querido Eltinho está dizendo é o seguinte: a cada 100 presos que saem temporariamente, 95 retornam. E isso é estatística, não somos nós que estamos colocando esses números, não são dados reais. Desses 100, 95 retornam. 5% não retorna. Isso não quer dizer que esses 5% voltarão a cometer crimes. Uma parte desses 5% eventualmente voltam a cometer crime. O que o Eltinho está dizendo é o seguinte: esses 5% que os dados estão dizendo que voltam a cometer crimes tem que ser igualados aos 95% que voltam ao sistema prisional. Ele está dizendo que 0,5%, 1%, 3% tem que cortar na raiz. E nós vamos prejudicar 95%. E quando nós fizermos isso, nós estaremos igualando o sistema progressivo de cumprimento de pena que está previsto na Constituição e na Lei de Execução Penal. Nós estamos comparando o regime semiaberto ao fechado. E aí, comparando o regime aberto ao fechado, nós estamos criando uma pena perpétua, que é proibida, que é vetada pela Constituição Federal.
É o programa Morada em Debate da sua Rádio Morada, em nome de Quinelli, corretora de seguros, consórcio investimentos na Avenida José Walter, 3621-3737. Estamos em nome de Casa da Construção, construindo, reformando, Casa da Construção é a melhor opção, do básico ao acabamento, na Avenida José Walter, 3612-7575. Programa Morada em Debate, debatendo sobre a saída temporária de presos. Volta já.
Morada em Debate.
Horas e 39 minutos na sua rádio Morada do Sol FM, programa Morada em Debate, em nome de Drogaria Vital Farma, medicamentos e perfumaria com o menor preço da cidade e o melhor atendimento, aberta diariamente de segunda a sábado até às 21 horas. Drogaria Vital Farma, fazendo parte da nossa rede de drogarias. Afinal, são 12 anos de tradição em medicamentos e perfumaria. Drogaria Vital Farma, na rua Quinconório Leão, setor Morada do Sol, acima do Snook Bar. Teleentregas 3612-1972 ou pelo zap 981-68-3637. Vai, Dudu.
Participação via áudio.
Bom dia a todos aí da bancada. Bom dia especial, meu amigo Loriva. Eu não concordo com essa saidinha, né?
Essa participação já foi, então vamos rodar a próxima, que é do Luiz Mangabeira.
Bom dia, Dudu. Bom dia, Loriva. Minha opinião é a seguinte. Acho o seguinte, tem que pegar 5 ou 10 presidentes por dia, pois trabalhar na rua escoltado, fazer limpeza de lote, catar latinha, evitar dengue, tem coisa para trabalhar. Todo dia, tira 10. Vai para trabalhar. Aí eles ficam lá tranquilo lá dentro na cadeia lá sem fazer nada. Acho que deveria fazer isso. É minha opinião. E a saidinha também. Nada. Saí pra trabalhar. Tchau, obrigado.
Grande Mangabeira, doutor Lindoberto.
Olha, na realidade, senhor Luiz Mangabeira, eu, com referência à saída do preso pra trabalhar, eu concordo com o senhor. Mas a questão da saída, quem sou eu pra poder concordar com o senhor? Infelizmente, nós precisamos aprender a cumprir a lei. E isso está na lei desde 1984. Né? Pessoas que estão... tem mandato desde esta época e nada fez para mudar. Agora, para poder tentar ofuscar possíveis situações que estão acontecendo no nosso país, aparece alguém para rememorar algo que estava engavetado desde 2013, né? Mas fazer o quê? É uma população que prefere acreditar naquilo que corre nos grupos de WhatsApp do que realmente na notícia nua e crua como ela é. Um fraterno abraço e obrigado pela participação.
Mais um áudio, Rafton.
Bom dia, Loriva. Loriva, cumprimentando você, cumprimento a todos a bancada aí. E eu sou contra a saidinha. Loriva, você pode observar todos, não todos, né? Mas se sair aí 100 empresas, 40 já não volta. E os que ficam na rua, é que nem tem, fez São Paulo, o cara saiu, falou e matou a mulher, matou o policial. Então, o que acontece é isso aí. A maioria sai para fazer bagunça, fazer rolo, roubar, assaltar e matar. Então, eu sou contra. O cara pegou 10 anos de prisão, é 10 anos de ficar lá. Para ele pegar, Loriva, pra ele ver, sentir na pele que está sofrendo, se ele voltar para ele, vai sofrer. Agora, é 30 anos de cadeia? É 30 anos de cadeia, tem que ter essa lei. Agora, pega 30 anos de cadeia, fica 5 anos e solto, e vai ser solto. Aqui, quem fala aqui é o Rato Céu Azul. Um bom dia, um bom final de semana a todos vocês e sou fã de vocês.
Obrigado, Rafton, pela sua participação. Doutor Elismar.
Loriva, a conta é muito simples. Ele lançou uma informação aí que não tem lastro com a realidade, né? Ao contrário do estudo que foi feito, que indica que 95% daqueles que são beneficiados com saída temporária, eles retornam ao sistema prisional. Então, a cada 100, não são 40, são apenas entre 5%, 4% que não retornam. Isso não quer dizer que eles não cometam crime, né? Então, a estatística, o dado real é exatamente isso. 95% retornam e 5% não retornam. Agora, uma questão primordial. Ele diz o seguinte, se o cidadão foi condenado a 10 anos, ele tem que ficar 10 anos na cadeia. Para ele ficar 10 anos na cadeia, tem um custo. O Estado tem que prover a manutenção, a sobrevivência dele lá dentro. E quem paga esse custo é o senhor, é o cidadão que paga esse custo. Então, quando você é a favor do fim da saída temporária, você está dizendo que ele tem que ficar mais tempo na cadeia. E quem custeia a permanência dele lá na cadeia é a sociedade. Será que a sociedade está fazendo essa análise econômica dessa mudança? Porque se ele vai ficar mais tempo lá, vai ter mais custo. Então vamos pensar nisso também.
Quem fala agora é a Sandra Lima.
Bom dia, Rádio Morada do Sol. Bom dia, Dudu. Bom dia, Lourivo. Bom dia a todos daí da bancada. A minha opinião é, eu sou contra, porque eu conheço um monte que é vizinho, filho de conhecido, que já sai de lá roubando, fazendo maldade, já sai de lá assaltando. O tempo que ele está aqui, na saidinha temporária, está fazendo rolo, roubando e fazendo as coisas erradas. Então, eu sou definitivamente contra. Se fez coisa errada, tem que cumprir a prisão fechado lá. Eu acho que não tem que ter saidinha, não. Tem que ficar lá preso até terminar, cumprir a pena.
Mas aí, doutor Danilo, essa ouvinte está dizendo, mas aqueles que estão no regime fechado não têm direito à saidinha.
Não, é porque ela está confundindo. Ela falou o seguinte: eu conheço gente que saiu de lá e volta a cometer crimes. Não é a saidinha. Ele saiu porque ele cumpriu a pena que tinha que cumprir e teve os benefícios da lei. A saidinha é sair numa data comemorativa, num feriado, e voltar depois para continuar cumprindo a pena. Então, o que ela posicionou aí foi a pessoa que sai e volta numa reincidência, porque não teve a ressocialização.
E se esse que foi beneficiado com a saidinha cometer um delito, ele volta pro regime fechado?
Se ele tiver no semiaberto, pode ter a regressão cautelar, que seria já voltar pro regime fechado. Ele pode ir para um regime mais gravoso, né? Então, ele tá no semiaberto, ele pode regredir pro regime fechado, e por isso a pessoa que tá cumprindo pena, ele quer voltar, porque ele já passou pro semiaberto. Né? Aonde tem semiaberto, porque aqui em Rio Verde não tem saidinha, aqui nós não temos saidinha, aqui ele já tá na rua, vocês têm que colocar isso na sua cabeça. Aqui em Rio Verde o semiaberto é cumprido em casa, tá? Então o debate tinha que ser diferente, o debate tinha que ser: nós vamos ter um regime semiaberto como fala na lei. Lá na lei, fala que no regime semiaberto a pessoa tem que trabalhar, assim, ela não é obrigada a trabalhar, mas ela pode sair para trabalhar, ela pode trabalhar lá dentro do presídio. E aí o que que acontece? Nós temos esse tipo de trabalho. Tem um ouvinte ligou aqui e falou assim: eu acho que o preso deveria trabalhar. Não, eu também acho, e a lei fala que ele tem que trabalhar, mas o senhor está pedindo para ele não ter um dia de saída. O senhor não está pedindo para ele trabalhar, porque se o debate fosse pedir para trabalhar e pressionasse o nosso deputado, aí eu estaria aqui falando assim: gente, nós temos que ter o presídio mesmo para trabalhar. Mas assim, eles estão fazendo isso para tapear vocês, isso chama estelionato eleitoral. Só aparece esse tipo de discussão e aprovação desse tipo de matéria em ano eleitoral. Então, sim, tapeiam, e as pessoas gostam de ser tapeadas. O que que eu posso fazer?
Bom dia, doutores Lindoberto, Elismar, Danilo e todos os ouvintes. Quero parabenizar todos vocês por esse debate esclarecedor de uma pauta muito importante para a nossa sociedade, para que as pessoas leigas no assunto possam ter acesso ao entendimento da verdadeira realidade prisional no nosso país. E que debates deste nível venham a ser contínuo por vocês nesse programa líder em audiência. Um grande abraço a todos e a participação do Hércules Ramos, do bairro Jardim Goiás. Valeu, Hércules, obrigado pela sua participação. Temos mais outra escrita, o ouvinte não quis se identificar. A minha opinião é que as saidinhas dos presidiários tinha que ser para trabalho. Vou citar exemplos: construções de estradas, roçar beiradas de rodovias e à noite voltar a estudar. Assim, eles só iriam ficar no presídio somente para dormir. Iria reduzir um pouco do transtorno das lotações e eles iriam sair de lá com uma profissão.
Lourinho, deixa eu só fazer um negócio, só cumprimentar o Hércules Ramos, grande amigo que eu tenho, pessoa fantástica. O Hércules, ele sofreu um acidente esses dias, tá andando meio mancando. Ó, meu amigo, desejo você melhoras, que Deus te ilumine, que você possa ter uma recuperação pronta com essa perna e voltar aí, né, a sempre estar andando e conversando, pessoa fantástica. E o doutor Edson também Pereira, que esteve aqui com a gente esses dias, também está na audiência. Mandar um grande abraço para ele.
Fala pro doutor Edson, vamos te convidar para o senhor vir aqui em breve também, viu? Pode ficar tranquilo aí, o senhor vem aquele dia e o senhor vai voltar aqui. Doutor Lindoberto, a grande questão é o seguinte: as pessoas falam, o preso tem que trabalhar. Então, se tem que trabalhar, por que que o governo, por que que o Senado Federal, a Câmara dos Deputados não aprovam uma lei onde aqueles estão apenados para poder diminuir o tempo na cadeia, no presídio, preste serviços para a comunidade, trabalhando como sugeriu aí, ao invés de simplesmente botar o cara para ler? Se o cara ler um livro, se o cara fazer isso, igual o Nardone lá, vai reduzir 1.000 dias da pena dele, matou a filha, o Nardone, o Alexandre Nardone, porque ele está lendo o livro, ele está diminuindo a pena dele. Por que que não põe ele para trabalhar então?
Loriva, você tocou num tema interessante. Os blocos de cimentos, os blocos de cimento usados para construir a nova CPP foram os presos que fizeram. Grande parte daquela construção da CPP foram os presos que fizeram. Do local onde era o semiaberto foram os presos que fizeram. A manutenção dos presídios em Rio Verde são feitas pelos presos. Isso quer dizer trabalho. Numa administração passada aí do sistema prisional, quem fazia aquela limpeza do córrego do sapo ali, aquela urbanização, eram os presos. Eu dou um exemplo aqui, Cachoeira Alta. É o único local da região que funciona o regime semiaberto. Vá lá para ver que coisa espetacular. 7 horas da manhã, o veículo da administração pública estaciona na porta do semiaberto, os presos tomam assento naquelas viaturas e vão para a cidade trabalhar. Dá à sociedade aquilo que a sociedade tem dado para ele, pagando o tempo que ele está lá dentro, como disse o doutor Elismar. Aqui em Rio Verde seria de bom alvitre que a administração pública também fizesse. Isso já está inclusive na lei, não precisa mudar a lei não. Para o senhor ter uma noção, a maternidade Augusta Bastos foi reformada há pouco tempo atrás pelos presos do sistema prisional do regime fechado. Os presos querem trabalhar. É o Estado que representa a sociedade, que é contra a saidinha, que não proporciona condições ao preso de trabalhar. Está na lei, 1984, 7210, salvo engano. Está na lei, está pronta, é só cumprir. Faça um convênio, prefeitura, administração pública, com a administração estadual, sistema prisional, e ponha essas pessoas para trabalhar. Lá nós temos professores, temos enfermeiro, temos motorista, nós temos soldadores, mecânico industrial, vendedores, escritores. Lógico que nós temos aqueles que não querem nada com nada, mas 98% das pessoas que ali estão, eles têm intenção em praticar o bem, eles têm intenção em trabalhar, né? O que acontece é que a própria sociedade que cobra que ele fique preso lá 30, 40 anos, não cobra dos seus políticos que esse preso realmente trabalhe para custear a sua manutenção no sistema prisional. E quero aqui mandar um abraço para o Caio Fagundes, que está ouvindo o nosso programa, e dizer para ele que o preso provisório não tem direito a esses benefícios.
Mais um áudio, João Gomes.
Bom dia, Dudu, bom dia aí, Loriva Júnior, doutor Elismar, doutor Indoberto, doutor Danilo, né, professor. E muito importante o tema nesse dia de hoje, assim como todos os temas colocados em debate, principalmente os jurídicos, sociais, né? Estamos acompanhando. É importante ter uma reanálise aí desses dispositivos aí, da saída temporária, né? Nós estamos no Conselho Tutelar acompanhando aí essas situações que já aparecem casos com algumas pessoas de semiaberto envolvidas no decorrer do ano 2023 e 2024. Ok? Bom dia e somos entusiastas desse programa, viu? Tô Danilo, aquele abraço e a todos da bancada aí.
Grande abraço, João Gomes. Ele é o sósia daquele cantor lá do Nordeste, lá o João Gomes. Grande João Gomes. Manda um abraço pra você, doutor Danilo.
Que isso, João. Um grande abraço para você, um grande amigo, pessoa fantástica, um grande conselheiro tutelar aí agora. Né? Um grande abraço para você, tá? Tenha um bom final de semana.
Dudu, tem muita participação aí, só dá tempo para mais uma participação. Isso,
então vou ler aqui uma participação escrita do ouvinte. Bom dia para a bancada, parabéns pelo debate em alto nível, porque a imprensa e a mídia não coloca para a opinião pública dos políticos com foro privilegiados. Essa semana estão discutindo a proibição da polícia adentrar no Congresso para investigá-lo. O pau que dá em Chico, não dá em Francisco. Concordo com os debatedores, é muita desinformação. Bom dia, Oruana, na audiência. A outra participação, bom dia a todos, sou o Everton, do bairro Monte Sião. Cada um defende o que lhe convém. No caso dos advogados, está mais é que certo de defender bandido. Os bandidos que levam o pão de cada dia para a mesa deles. Agora o resto da sociedade já estão exaustos de tanta criminalidade e tudo ficar impune. Ouvir o doutor falando para um ouvinte aí, que ele pensa dessa forma porque não tem nenhum parente preso. muita ironia. É aquele negócio. Quem defende que leve pra casa a participação aí do Everton Gonçalves.
Eu só queria falar do Everton o seguinte, Everton, não sei com o que, que você trabalha, mas se você trabalhar com alguma coisa, você pergunta se ele é bandido pra você receber seu dinheiro, o médico pergunta, a escola pergunta, o Estado pra cobrar do bandido imposto pergunta, e agora pro advogado ele não pode trabalhar e fazer a função dele também. É muita hipocrisia da sociedade.
Doutor Elismar Rodrigues, muito obrigado pela sua presença. O tempo urge. Se pudesse, a gente ficava mais duas horas aqui debatendo, porque tem muita participação. Muito obrigado pela presença, doutor Elismar. Até a próxima.
Oriva, antes de me despedir da audiência e de todos aqui, eu queria só trazer dois dados rápidos. Primeiro, a lei que está tramitando, ela foi aprovada no Senado, mas pelo processo legislativo brasileiro ela não está em vigor. Ela vai ainda para a Câmara, ainda tem que haver sanção presidencial, pode haver veto, pode haver discussão no STF. Então, essa é uma discussão preliminar, inicial, exordial. Então, a lei ainda não está em vigor. O segundo ponto é que essa lei, ela está sendo discutida, mas há um tempo até que se consiga, né, a gente voltar a implementar isso. Então, sim, são questões que a gente está trazendo agora para que no futuro, se eventualmente essa lei for aprovada, né, ela vai ser implementada e aí nós iremos, obviamente, respeitando aquilo que é o sistema de justiça brasileiro, havendo uma lei aprovada, todos terão que cumprir, né? E eu agradeço pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, discutir um tema muito importante com pessoas que têm um conhecimento muito profundo sobre o assunto, né? O conhecimento teórico e, sobretudo, prático, na vivência do dia a dia da advocacia. E isso traz para nós uma outra visão, traz para nós uma outra perspectiva, porque o que nós temos no Brasil é exatamente isso, um sem número de informações que são falsas, que são lançadas e que as pessoas não têm a preocupação de buscar a fonte real, os dados estatísticos reais e acabam, infelizmente, caindo naquilo que o doutor Danilo chama e que o sistema jurídico brasileiro classifica como estelionato eleitoral. Né? Infelizmente, é uma realidade no Brasil. Agradeço a oportunidade, né? Um prazer estar aqui com vocês e até a próxima.
Obrigado, doutor Elismar, pela sua presença. Doutor Lindomberto Moraes, valeu, volte sempre.
Antes de me despedir de nossos ouvintes, eu gostaria de que o Everton fizesse uma reflexão. Passe a fazer uma triagem dos proventos que supre as suas necessidades e as necessidades da sua família e que possivelmente embasam seus investimentos. Procure saber da origem desses valores para depois o senhor ter ser um comentário. Me perdoe, eu vou fazer a colocação imbecil, assim como o senhor desceu nesse momento. Ainda bem que nós vivemos num país democrático. Aquele que fala besteira ouve besteira e vice-versa. Um fraterno abraço a todos, muito obrigado pela oportunidade e quero dizer que, como advogado, como cidadão, como pai de família, eu sempre torço para que dias melhores venham e que as informações cheguem ao rádio ouvinte da forma mais cristalina possível, porque uma sociedade desinformada é uma sociedade perigosa. Um fraterno abraço e fiquem todos com Deus.
Doutor Danilo Max, obrigado, doutor Lindobé. Doutor Danilo Max Borges, valeu, obrigado pela presença.
Então, nós já estamos em cima da hora, muito obrigado, Loriva, obrigado a todos que estão aqui, doutor Lindobé, doutor Lismar, o Dudu e o Loriva, mais uma vez, pelo convite. Um grande e fraterno abraço, um bom final de semana e até a próxima, quando o Loriva me convidar, se Deus na quiser hora. Permitir.
Só mandar um abraço aqui que eu esqueci para os meus amigos, colegas, advogados, doutora Hélio, doutora Marcelo e doutor Marlos Vito, que estão acompanhando e que são meus colegas do dia a dia da advocacia. Um abraço para vocês.
Um abraço também para o meu amigo Bruno Max, está cumprimentando aqui o doutor Lindomberto, o doutor Elismar e o doutor Danilo. Dudu, os ganhadores de hoje.
Vamos lá, ganhadores.
Só um minutinho, Dudu, deixa eu mandar um abraço para minha patroa, a doutora Larissa, doutor Rogério, meu genro.
Tá todo mundo de Rio Verde ouvindo o programa.
A advocacia em geral, doutor Alessandro Gil. Doutor, o senhor tem que me pagar, o senhor me deve.
Vamos lá, os ganhadores do Marmitex, oferecimento Casa da Marmita e Bom Churrasco, Elusiomar Ferreira Pereira, do setor Morado Sol, Juralides Martins Vieira, do Monte Sião, Edilson Venâncio da Silva, da Vila Borges. Quem ganhou, Vigor Max, oferecimento Boa Forma, Adriana Moreira, do Dom Miguel. E quem ganhou o kit proteico, Oferecimento Central Esportes do bairro Popular, Graciane Machado Moura, do Jardim América.
Vamos embora, Dudu?
Vamos embora, então. Tempo estouradíssimo. Obrigado a todos vocês pela audiência, pela participação. Sábado que vem a gente está de volta, se Deus assim nos permitir. Tchau, Rio Verde. Tchau, região sudoeste.